DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel. Vamos aos destaques. Segunda volta das eleições no município de Marromeu, Moçambique, marcada por agressões a jornalistas.
Fui surpreendido por um grupo dos supostos fiscais, indicado pela Frelimo, partido no poder que devia ser exemplar. Está a agredir aqui jornalistas.
Em Angola, discutiu-se ontem o futuro dos jovens do continente africano num evento promovido pela DW África, e Estados Unidos reduzem em 10% o número de tropas no continente africano nos próximos anos. Em Moçambique, o município de Marromeu, no norte da província de Sofala, repetiu ontem as eleições em 8 mesas de voto. Os eleitores foram de novo chamados às urnas, na sequência da anulação do escrutínio de 10 de outubro por ordem do Conselho Constitucional, que alegou a ocorrência de irregularidades. No entanto, no escrutínio desta quinta-feira, registaram-se também incidentes, nomeadamente a agressão de 2 jornalistas. Para o secretário técnico de Administração Eleitoral, o STAI, o processo decorreu de forma ordeira. Detalhes com Arsénio Sebastião.
Esta quinta-feira, cerca de 6 mil eleitores foram chamados às urnas na vila de Marromeu, num processo que decorreu de forma ordeira, considerou o diretor do STAI no distrito.
O processo decorreu de uma forma ordeira e pacífica. Registramos muita afluência nas assembleias de voto, até por volta das 12. Depois voltou a baixar. Ao princípio da tarde, voltamos a colher mais alguma afluência. Até às 18 horas, todas as mesas foram encerradas e, a partir deste momento, praticamente seguiram as fases subsequentes do próprio processo.
Para garantir que os tumultos registados na eleição de 10 de outubro não se voltassem a repetir, nesta segunda volta, os 56 membros das mesas de voto foram devidamente instruídos pelo STAI. Na primeira volta, os tumultos que envolveram membros e simpatizantes dos partidos políticos culminaram com a intervenção da polícia. Ao longo do dia desta quinta-feira, as várias equipes de observação que assistiram ao processo foram apontando algumas anomalias que mais tarde foram supridas. No entanto, o pleito ficou marcado pelo registro de incidentes, nomeadamente agressões de jornalistas da STV e do Zambeze, e pela detenção de membros da Frelimo que portavam mais de um cartão de eleitor. Outros tinham cartões falsos. As assembleias de voto fecharam a 1 de madrugada, sem sequer colar os editais nas paredes. À DW África, o jornalista do Zambeze, Jordan Nyan, disse ter ameaçado por um grupo de fiscais da Frelimo ao princípio da noite.
Fui surpreendido por um grupo dos supostos fiscais, indicado pela Frelimo, partido no poder que devia ser exemplar. Está a agredir aqui jornalista. Eu não fui o primeiro caso. O primeiro aconteceu com a STV, cameraman, depois veio o RM. Eu sou a terceira vítima. No mesmo dia, em 2 postos. Imagina se fosse todo o distrito, o que seria? Então, eu o que estou a dizer é que a Frelimo está a indicar pessoas não adequadas, marginais. Repito, marginais, para controlar esse processo. Isso é uma responsabilidade. Não pode indicar uma pessoa sem conduta, sem ética.
A equipe da Rádio Moçambique acabou abandonando o trabalho temendo represálias. O jornalista da televisão privada STV, Francisco Raiva, não aceitou dar a entrevista, mas confirmou ter sido agredido por um alegado agente da polícia secreta enquanto tentava reportar uma irregularidade. Por seu lado, o mandatário da Renamo, André Madjibir, apelou à calma aos seus fiscais e aos jornalistas que foram impedidos de ter acesso às salas de votação por motivos não esclarecidos. No processo de contagem, que já havia sido concluído em 5 das 8 mesas de voto, a Renamo está na dianteira. Nas restantes 3 mesas, o processo de contagem foi paralisado. Não houve consenso entre os partidos e o STAI. Com o apoio da polícia, invadiram as salas, recolheram os kits e foram embora. Frustrada a tentativa de negociar com o STAI, a Renamo meteu queixa no comando distrital da PRM em Marromeu. Queixa que foi ignorada pelos agentes da polícia em serviço. Arsene Sebastião, DW, Marromeu.
E hoje perguntamos-lhe qual o balanço que faz desta segunda volta da eleição autárquica que decorreu ontem no município de Marromeu. Comigo tenho o Tiago Melo. Bom dia, Tiago. Qual é então a opinião dos nossos ouvintes?
Bom dia, Raquel. Já há muitos comentários na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Luque Zito Bizek, do distrito de Chemba, em Moçambique, escreve: foi um processo imparcial, fraudulento e marcado de muita agressão. Salim Antônio Augusto, de Moçambique, diz que de certo, algo está a mudar. Prender ou não membros, isso é caso para a polícia. Mas paralisar o processo de contagem de votos é um descontentamento que desanima a população. Espero que não aconteça como em Matola, comentou Salim Antônio Augusto. Américo Taunde comentou que o balanço é negativo. O processo foi fraudulento, imparcial, marcado pela intimidação da polícia, com várias irregularidades, comentou este nosso ouvinte. E Elder Ismael aposta que ainda haverá uma terceira volta neste município e diz: anotem isso, Raquel. Foram alguns dos comentários.
Obrigado, Tiago. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Chegou ao fim mais uma visita do Fundo Monetário Internacional FMI a Moçambique. A equipa do FMI diz-se satisfeita com os esforços da Procuradoria-Geral da República em apurar e responsabilizar os mentores das chamadas dívidas ocultas, nomeadamente da Ematum para o Índico Zimam. Segundo o jornal O País, o FMI continua otimista em relação à economia moçambicana, mantendo a previsão de crescimento de 4 a 4,7% em 2019. Os governos de Moçambique e do Quênia manifestaram ontem o interesse de melhorar as suas relações comerciais. De acordo com o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, os negócios entre os dois países continuam a ser poucos, no entanto, estão a crescer. Temos de continuar a trabalhar juntos para aproveitar o potencial de ambos, disse Kenyatta. O chefe de Estado queniano falava no encontro entre empresários dos dois países, no âmbito da visita do presidente moçambicano, Filipe Nyusi, ao país. Também em visita oficial está o presidente angolano, mas neste caso em Portugal. Ontem à noite, João Lourenço e Ana Dias Lourenço, sua esposa, foram recebidos pelo presidente da República Português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, para um jantar. Na ocasião, o presidente português defendeu que o sucesso de Angola é o de Portugal e que os dois países estão condenados a estar juntos e devem aproveitar esta oportunidade para estabelecer uma cumplicidade estratégica. Marcelo Rebelo de Sousa voltou a focar que a visita de João Lourenço a Portugal dá início a um novo ciclo na vida dos dois estados e povos. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, admitiu a possibilidade de poderem ser emitidas certidões de óbito das vítimas do 27 de maio, uma vez que é um direito de todas as famílias, disse o mesmo governante. Declarações que surgem após de, no fim de semana, este mesmo ministro ter admitido que houve excessos, execuções e detenções sumárias no 27 de maio de 1977. O presidente são-tomense Evaristo Carvalho admitiu ontem o 16º Governo Constitucional, liderado por Patrício Trovoada. No decreto presidencial a que ele usa teve acesso, lê-se que o Governo manter-se-á em funções até à nomeação e posse de novo Governo. Evaristo Carvalho justificou a sua decisão com a tomada de posse dos deputados da nova legislatura, que aconteceu ontem em resultado das eleições legislativas de 7 de outubro. O chefe de Estado receberá entre hoje e amanhã os partidos políticos para discutirem a formação do próximo executivo. A capital angolana, Luanda, acolheu esta quinta-feira o debate Os 77% em Busca do Futuro. Responsáveis da Rádio Internacional A Voz da Alemanha e da TV Zimbo juntaram-se a vários jovens angolanos e juntos, numa mesa redonda, debateram o futuro do país e do continente africano. O nosso correspondente Manuel Luamba acompanhou o evento.
A atividade começou com a apresentação do documentário sobre Luanda, inserido no projeto 77% da DW África, e foi muito aplaudido. Também na sala da Mediateca, 28 de agosto, os jovens levantaram sua voz para se debruçar sobre a construção do futuro de Angola e de África. Miguel Buila é um dos mais aclamados músicos do estilo gospel em Angola, o artista e portador da deficiência.
Teve que passar pela lixeira para poder ir à escola. Estudou sem uma cadeira de rodas, numa casa, numa rua, à volta do lixo. Eu sonhava, como muitos outros jovens, e a forma que eu encontrei para sobreviver a tudo isso, primeiro foi estar na igreja.
Também Catiliama é cantora angolana de jazz. Ela contou a sua experiência como imigrante em Portugal.
Eu não conhecia muito bem a definição de palavra racismo até chegar em Portugal. E isto, pronto, os tempos já lá se foram, e para quem é angolano imigrante sabe perfeitamente quais são as situações de um imigrante lusófono, vamos assim dizer, passa. Foi um bocadinho difícil para mim.
MC Capa, um dos rostos do rapper angolano, cresceu nos becos do Xabá, no Prenda, um dos bairros mais pobres de Luanda. O autor do tema O País do Pai Banana contou os motivos da sua revolução, que no debate chamou de exercício de cidadania.
A minha infância tenho a memória de 10 amigos, e esses meus 10 amigos tinham todas as coisas que eu não tinha. Tinham motorizada, tinham os All-Stars, sempre gostei muito de All-Stars, aqueles de cabedal, os pré-lavados, de riscas e etc. Tinham as melhores namoradas, mas também eram gatunos, também tinham armas. E destes 10 amigos só sobreviveu um, que é o Cota Pindura. Então eu pensei, eu não posso ser o mero jovem do Xabá, eu tenho que inverter essa lógica e pegar nesse exemplo para salvar outras pessoas.
Qual é o denominador comum entre os jovens africanos e que soluções apresentariam? Perguntou a apresentadora do evento. Danilo Castro, o blogger, aponta o regresso ao panafricanismo como uma das soluções de África.
O europeu põe sempre o europeu no centro da questão. O africano põe o país dele no centro da questão. Eu acho que nós devíamos começar também a olhar para os africanos sem reflexo. Faz um bocado de confusão nós olharmos para os congoleses e dizerem esse é langa. Isso é pejorativo. Estamos a falar de uma das culturas mais ricas do mundo.
Catiliama apresenta a sua posição como forma de solução.
Como africanos, em podermos, portanto, lutar pelas nossas sobrevivências, pela nossa identidade cultural, que muitas das vezes acaba por ser esquecida.
Por sua vez, MC Kappa diz basta ao simples envio de matéria-prima africana ao estrangeiro.
A África continua a ser ainda o primado fornecedor de matérias-primas. Apesar de fazerem crescer o PIB, não traduzem empregos.
Já Miguel Buila deixa uma mensagem de esperança para a África.
Vamos mostrar àquela pessoa que perdeu a esperança através de uma mina que lhe tirou as pernas, há coisas que ninguém vai fazer. Se não ando com as pernas, que eu ande com as consciências.
Depois da intervenção dos preleitores, seguiu-se um momento de perguntas e respostas. A sala da Mediateca, 28 de agosto, na capital angolana, estava repleta de gente que participou ativamente no debate. No fim da atividade, houve um espetáculo musical. A iniciativa foi da DW, em parceria com a TV Zimbo, um dos canais mais vistos em Angola. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW África, Deutsche Welle.
Os Estados Unidos vão reduzir a sua presença militar no continente africano em cerca de 10% nos próximos anos. A medida foi anunciada a semana passada pelo Pentágono e faz parte da nova estratégia militar do governo do presidente Donald Trump. Candice Trash, porta-voz do Pentágono, explicou à DW que o seu país tem agora novas prioridades. A Estratégia de Defesa Nacional foi realinhada em 2017 e com ela surge a mudança do foco militar das tropas americanas para países como a China e a Rússia. Neste sentido, o secretário da Defesa ordenou uma revisão do número de unidades que combatem atualmente organizações terroristas em África. No novo documento sobre a defesa norte-americana, publicado em janeiro, o combate ao terrorismo, que é o foco da maioria das missões militares norte-americanas em África, continua a ser considerado importante, mas não a prioridade, que passa assim a ser o combate às ameaças vindas de países como a China e a Rússia. Atualmente, os Estados Unidos têm deslocado cerca de 7.200 militares em vários países africanos, nomeadamente na Nigéria, Níger, Líbia, Somália e Djibouti. No entanto, não são ainda conhecidos quais destes países sofrerão com os cortes. Não posso dizer exatamente quais os países onde vão ocorrer reduções, mas em países como o Chad continuaremos a trabalhar para desmantelar as organizações extremistas. A mesma responsável deixou claro que a retirada dos cerca de 700 efetivos norte-americanos de solo africano nada tem a ver com a morte dos 4 soldados no Níger em outubro de 2017. Acrescentou ainda que o que o executivo norte-americano pretende é realinhar os recursos antiterrorismo e as forças que operam em África, de forma a que o país mantenha uma postura competitiva em todo o mundo. Os planos da administração de Trump não são, no entanto, uma surpresa para Fonte Akun, analista na área da segurança em África. À DW, este especialista lembra que os discursos de vários oficiais norte-americanos já o faziam adivinhar. É que, nos últimos tempos, estes responsáveis têm enfatizado a ideia de que o papel das tropas norte-americanas em África está mais relacionado com o apoio e formação às forças locais. Apesar de considerar que é ainda muito cedo para falar sobre os efeitos desta redução, este analista alerta para o facto de... Falar de 10% dos 7.200 militares dos Estados Unidos em África é falar de 720 militares. Mas há que questionar, será este número capaz de dar resposta ao tipo de ameaça que os Estados Unidos poderão vir a enfrentar de países como Rússia, China, Irão ou Coreia do Norte? Não tenho a certeza. Portanto, se me perguntar, acho que nos podemos preparar para mais cortes no futuro. Segundo a Reuters, a redução será feita nos próximos 3 anos e deverá incluir países como o Quênia, os Camarões e o Mali.
DW Notícias.
Alfred Yakatom, antigo líder da milícia da República Centro-Africana, começa hoje a ser julgado no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Conhecido como Coronel Rambo, Yakatom está a ser acusado de crimes de guerra e contra a humanidade cometidos entre dezembro de 2013 e agosto de 2014. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, iniciou ontem aquela que é a sua primeira viagem ao estrangeiro desde o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi na Turquia, no passado mês de outubro. Na próxima semana, o príncipe deverá também marcar presença na cimeira do G20, a ter lugar na Argentina. Um evento em que participam vários outros líderes, nomeadamente Recep Erdogan da Turquia e Donald Trump dos Estados Unidos. Na América do Norte, os ânimos continuam exaltados. O governo das Honduras fez saber esta quinta-feira que pelo menos 7 pessoas morreram, já morreram desde que a primeira caravana de migrantes partiu a 13 de outubro rumo aos Estados Unidos. Cerca de 10 mil migrantes da América Central estão a percorrer o México com o objetivo de entrar nos Estados Unidos. Já esta semana, o presidente norte-americano ameaçou fechar a fronteira com o México caso considere que a situação está incontrolável. Donald Trump disse ainda que autorizou as tropas americanas estacionadas na fronteira a usar força letal contra os migrantes se for necessário.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal, acerca da eleição autárquica que decorreu ontem no município de Marromeu, Tiago.
Raquel, para Mário Arcanjo Juliassi, esta Frelimo nunca ganha balanço negativo. Gandhi José Cavachi diz que sempre haverá alteração nos resultados eleitorais para favorecer a Frelimo. Nhassa da Regina foi direto e disse que o processo foi fraudulento. A Sani Gemussi Madeira diz que é preciso repetir repetir as eleições em Matola também. O povo está cansado da Frelimo, escreve este nosso ouvinte. Hélio Renussali, de Maputo, comenta que estes incidentes são protagonizados pelos membros da Frelimo, uma vez que eles sabem muito bem que não irão vencer a eleição em Marromeu. O mesmo se repetissem na cidade de Matola, Alto Moloque e Moatize. A situação seria derrota para Frelimo, mas o Conselho Constitucional protegeu o partido no poder. Para este nosso ouvinte, o comportamento dos membros da Frelimo nos períodos eleitorais são antidemocratas. E Eliot Sara Macamo, de Maputo, diz que o processo ficou manchado com a intimidação dos profissionais da informação. Foram alguns dos comentários que nos chegaram esta manhã no nosso Facebook, DW Português para a África, Raquel.
Muito obrigado, Tiago. Agradeço também a si que nos acompanhou aí desse lado. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos mais logo. Tenha um ótimo fim de semana.